Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje nós falaremos de um filme ícone e de um remake que está dando o que falar. Vamos comentar um pouquinho sobre a franquia Caça-Fantasmas e ver o que, que ele poderia ter de interessante aí com o mundo real. Eu sei que pouca coisa, é claro, já que é uma grande sátira, mas eu acho que é uma boa desculpa pra gente falar de filmes tão legais, tão clássicos, tão bacanas. Pra me ajudar nisso, temos aqui o Keller, que foi comigo no cinema, a gente ficou de mãozinha dada.
E comendo a mesma pipoca.
É, essa parte foi verdade mesmo. Eu não queria, mas ele me obrigou.
Tem uma coisa bacana também. Eu acho que a gente demorou pra nós aqui do Mundo Freak, especial essa galera que tá em São Paulo aí, se enfiar, sei lá, no Edifício Joelma, só pra ver qual é.
Fazer uma rave, né?
Temos aqui também o Léo Mitocôndria, que também estava no cinema, estava entre nós dois, comendo pipoca também.
Tava lá no meio, tava no meio.
Ficou sem gracinha.
Eu fico envergonhado. Eu sou tímido. Bom, fiquem até o final, viu? Porque eu não fiquei. Que merda. Tem cena. Fiquei triste.
Olha aí, ó. Temos aqui também a Maggie.
Oi, who you gonna call? Vou ligar pra tua mãe pra contar que o filhinho dela tá usando a internet pra escrever despropósitos.
Olha aí.
É bem, bem quinta série. Temos aqui também a senhora Penumbra, Lívia Andrade.
Olá, freaks. Quero dizer que eu quero mais é Male Tears, bebo de café da manhã.
É isso, galera. A gente vai comentar tudo sobre polêmicas, sobre os mitos, sobre tudo que gira em torno de tudo isso que a gente viu, reviu e três viu. É claro, depois dos recadinhos. E chupa hater. Who can call? Ghostbusters! Chegamos aqui agora nessa área de recadinhos em que começa mais um Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês gostem desse episódio, ele ficou bem bacana e polêmico. Lembrando que semana que vem a gente vai falar de Stranger Things, minha pronúncia bretã não fica muito bem, né? Paradas sinistras, como diz a nossa ouvinte Juliana Ponzilacqua. Então, terminei a maratona da série que semana que vem a gente vai falar. Eu acho que vai ser bom a gente ter dado um pouquinho desse tempo, né? O pessoal diminui um pouquinho esse hype que o pessoal ficou meio maluco, né? Teve até ouvinte tentando me esconjurar porque ainda não tinha lançado um episódio sobre. Então, semana que vem vocês terminem a maratona de Stranger Things, acho que assim fica melhor pra minha pronúncia, e terminem, é isso. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, tudo aí que a gente tá, faz parte, né? No nosso site, no www.mundofreak.com.br, você vai ter não só nosso site, com diversos textos, né? Artigos, análises, resenhas, notícias, mistérios. Você vai ter também os nossos links das nossas redes sociais e também os nossos podcasts, onde que fica os links em que a gente sempre comenta nos programas. Então é isso, realmente esse recadinho é bem curto. Espero que todos vocês tenham gostado do pequeno texto que eu deixei pra vocês semana passada, né? Ele se autodestruiu e vocês nunca mais vão encontrá-lo. Então se você estiver ouvindo isso e nem sabe do que eu tô falando, então esquece que você não estava na hora, você não participou. Eu só avisando que teve gente que descobriu o que que era. Então, fiquem espertos, porque esse segundo semestre o Mundo Freak, ele vai bombar com muita coisa nova aparecendo por aí e que também vai depender muito da sua ajuda. Então é isso, bom cast e quem nós vamos chamar?
Meninas, o que, que a gente vai fazer hoje à noite?
Acho que podemos fazer algo novo por aqui.
E você, ouvinte, o que vai fazer?
Caça-Fantasmas. Caça-Fantasmas, eu acho que todo mundo que cresceu... Tem uma data limite ali, sei lá, até os anos 90. Eu, por exemplo, sou uma criança dos anos 90. Mas eu conheço Caça-Fantasmas, eu vi os filmes. Galera, vocês não vão acreditar na quantidade de tempo em que esses filmes passavam na sessão da tarde. É só hoje que parece que tem filmes meio abobalhados, mas pelo menos na minha época, cinema em casa e sessão da tarde ainda passava muita coisa. E legal, né? E Caça-Fantasmas era uma dessas coisas e eu não lembrava dele. Quer dizer, eu tinha alguma pouca memória, né? Eu lembrava, por exemplo, do Stay Puft, que foi uma cena que marcou muito, mas os detalhes do filme eu não lembrava. Eu fui reassistir mais ou menos lá por volta de 2000 e é muito interessante você ver como que um jovem, né, do década de 90, 2000, ele encara um filme dos anos 80, né, relacionado a efeitos, a ritmo. Mas enfim, a gente vai comentar um pouquinho. E é claro que essa história é só minha. Eu gostaria de perguntar pra vocês, quando vocês conheceram aí, primeira vez que assistiram, o que que vocês sentiram? Caça-Fantasmas, o clássico.
Cara, eu não me lembro a primeira vez que eu vi o filme Caça-Fantasma. A lembrança que eu tenho é já na sessão da tarde, apesar de eu ser uma criança dos anos 80, e aí já denunciei a idade aí. Mas assim, eu tenho muito mais claro na lembrança, primeiro, o segundo filme, e depois o videogame. Eu joguei interminavelmente o do, acho que era do Mega Drive. Então é muito misturada. Mas, por coincidência, eu tinha visto o primeiro filme, um final de semana antes da gente ver no cinema o filme novo. E eu tava tendo crises de vergonha alheia. Minha nossa senhora, cara. Filme dos anos 80. Só coisas que só os anos 80 faz por você, sabe? É, Andrei, você até falou, né? O personagem do Bill Murray é um predador sexual.
Nossa. A gente comentou um pouquinho sobre o filme, sobre essas discrepâncias e tal, mas a gente vai comentar um pouquinho mais dela. Vamos ver aí o resto da galera. Maggie, o que você lembra aí?
Bom, eu também sou uma criança dos anos 80, daquela época maravilhosa e vergonhosa de mullets e cores bizarras. Provavelmente eu assisti primeiro o segundo, porque eu era muito, muito bebezinho quando ele saiu. Mas ainda peguei a hype, assim, ah, legal, quero uma mochila de prótons também, e adoro geleia. E daí eu revi até o primeiro filme ainda hoje, e realmente dá aquela vergonhinha dos anos 80, mas tu pensa, não, na época era outra coisa, né? Tem algumas coisas engraçadinhas também, tem essa história de predador sexual. Dá pra fazer uma boa comparação, mas como eu falei, é anos 80. Muito cuidado com essas comparações.
Você precisa ter estado lá e visto o contexto todo pra aquilo fazer sentido.
Sim, claro.
Bom, vocês sabem, mas eu sou mais velho que minha idade. Apesar de eu ter nascido quase nos anos 90, praticamente a minha infância é anos 80. Então, todos esses filmes é bem na minha infância mesmo, por questões de irmão mais velho, né? Então, é difícil dizer quando foi a primeira vez assim, que eu vi, sabe? Tá, desde que eu me lembre, eu vejo Caça-Fantasma, tanto o 1 quanto o 2. E assim, o Andrei falou que nos filmes de Sessão da Tarde agora são idiotas, não são esses que a gente curtia. De fato, você não encontra mais passando Caça-Fantasma tanto assim em TV aberta. TV fechada até que encontra, e temos a internet aí pra isso. Então eu nunca abandonei, né, Caça-Fantasma. Sempre continuei assistindo. Então acho que isso... com isso eu consegui fazer um desprendimento assim da época, sabe? Eu assisto, eu sei que aquilo lá não é de hoje, não é... não pode ser de hoje, né? As coisas que acontecem ali. Você tem que, de fato, ver aquilo como um filme dos anos 80.
Sim, sim. Agora, só uma coisa interessante aqui, só pra fazer um adendo, é que o Léo falou que eu chamei os filmes de hoje da Sessão da Tarde de idiotas. Não é uma nostalgia forçada que eu tô fazendo. Realmente, os filmes de Sessão da Tarde de hoje, eles são muito ruins. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de parar pra assistir, mas eles são de péssima qualidade. São aqueles filmes europeus, sei lá, aqueles filmes novos, bem estranhos. Uma qualidade bem abaixo do esperado. Enfim, não tô citando uma nostalgia meio forçada que, ah, só na minha época era bom. Não, realmente, estão bem ruins o que tá passando, né? Poderia ser até coisa boa de hoje. Tem muita coisa boa hoje lançando, mas não passa na Sessão da Tarde, infelizmente.
É muito filme de bicho, né?
Não necessariamente de bicho seja ruim, porque, porra, clássicos, Buddy jogando basquete, Buddy jogando vôlei.
Mas até isso, cara.
Chimpanzé dirigindo caça, né? Tipo, nos anos 80 tinha umas maluquices dessa, né? Tu pá, relevava.
Baita de um abuso animal aí.
Só que hoje ainda são, tipo assim, são, conseguem ser filmes mais genéricos do que esses de animais.
Sim.
Com outros animais mais genéricos ainda. Então,
né? É realmente uma qualidade bem...
A tendência é piorar.
Exato. Mas e aí, Keller?
Vamos lá, eu também nasci já fim dos anos 80, né? Mas acho que o primeiro contato que eu tive com os caça-fantasmas foi o desenho animado que tinha, que eu achava muito louco, que inclusive a menina, que eu esqueci o nome, a loira, tem um nome alemão legal no filme. Muito legal. Gente, eu sou horrível pra nome, viu? Só pra avisar a galera. É, porra, que é uma personagem fantástica, que inclusive eu não lembro o nome. Holtzman, isso, obrigado. É uma personagem, assim, fantástica, e ela tem, né, o corte de cabelo, acho que era o Egon, né, que era no desenho animado, tinha aquele cabelo, né?
Isso.
Ela tem essa mesma pegada, inclusive ela, entre aspas, faz o papel do tranqueiragem, né, de quem monta as tranqueiragens lá toda, igual ele fazia no antes.
Sim, nerd meio esquisito, né?
É, e até uma coisa que é muito bacana, cara, que não foi nem eu, foi uma amiga minha que atentou, né, que ela falou assim, pô, a Holtzman, ela faz o nerd atual, né, que é um nerd deslocado, esquisitão, enquanto o Egon fazia o nerd dos anos 80, né, que é o deslocado mesmo, aquele cara que ficava no canto, CDF. Aí eu achei legal essa pegada, que eu não tinha me atentado. E primeiro foi o desenho, aí depois eu assisti o primeiro filme. O segundo filme eu acho horrível até hoje, apesar de eu adorar aquela coisa do quadro, né? O segundo é o quadro, que é o Vigo, acho que era Vigo o nome, né?
Nossa, eu adoro. É muito ruim, mas eu adoro aquele filme.
É, não, que tá claro que eu também amo.
É ruim, mas é bom, cara. É ruim, mas é bom. Ele dá a volta.
É, vira 360, né? E aí também tem o primeiro filme, que eu lembro que quando eu assisti, eu já conhecia o David Bowie, né? Que tem um episódio sobre o David Bowie lindo. E é o David Bowie, o vilão, que acho que é o... Putz, eu sou horrível pra nome. É Ku ou é Zul o nome do Conquistador? Que é a entidade.
É Zul. Zul.
Não, para tudo. Não, para tudo. Minha infância morreu agora. É o David Bowie?
Não.
Ele parece o David Bowie, não é ele. Mas é o estilão dele, né?
Não é ele.
Não?
Não dá susto, Kelly, pelo amor de Deus.
Não, gente, mas ele é a cara do David Bowie. A mina que faz a cara do David Bowie, né? O estilão, a forma de sentar assim, né? Aquela forma de parar.
Cara, que meu coração chega até...
A tua infância não foi prejudicada por isso. Ela foi enriquecida.
E depois também teve um outro desenho, que aí já foi no fim dos anos 90, eu acho, no meio dos anos 90, que é um desenho, tipo, a nova geração, assim... Que eu também acho muito louco dos caça-fantasmas.
Eu acho que é Extreme Ghostbusters esse daí.
Extreme.
Eu acho que eu achava ótimo também, porque tinha o Eagle, era tipo o mentor, né? E tinha uma mina mó legal, meio gótica assim, que ela era a líder dos caça-fantasmas e tal. Então o meu contato principal foi desenhos e primeiro filme.
É muito interessante porque a gente vai falar dos desenhos e teve um desenho que acabou chamando um pouco a atenção de algo que a gente vai falar em breve, que era a série dos caça-fantasmas, né? A série que foi meio que feito o remake, né? Da ideia principal dessa série. Então, pra quem acha que o filme, a gente até tratou como original, mas é porque ele é realmente um filme icônico, né? Mas o filme não era exatamente original, né? Ele era um remake também, então já começa aí um pouquinho a cair por terra parte das críticas com relação ao novo filme. Mas enfim, a gente conhece pelo Caça-Fantasmas, que a gente diz original, né? Que é um filme de 1984, então a gente tem aí a meiuca aí dos anos 80. Que, cara, é um filme icônico, principalmente porque ele é um filme de comédia bacana. E eu não tô falando que é difícil ter filme de comédia bacana. O que eu quero apontar exatamente aqui é um filme de comédia com uma pegada de aventura e de ação que é um pouco difícil você ver, não só hoje em dia como antigamente, você misturar comédia, porque comédia você pensa o quê? Você pega um ator que é muito bom, um comediante, e você faz um filme meio que rondando ele, né? Você vai circulando, então você vai meio que criar situações dentro daquele filme pra tirar o máximo daquele ator de comédia. Aí você pode pegar qualquer filme de atuação, ou um grupo de atores de comédia em si. Mas o Caça-Fantasma é um dos filmes únicos que ele acaba misturando um pouquinho de gêneros aí. Porque você tem a questão da ação, da comédia, você mistura muito, tem muitas referências de suspense e horror, apesar de não ser nem próximo ser um filme horripilante, mas tem algumas referências bem interessantes relacionadas a esse tipo de cinema de gênero. Então ele é um filme meio que bem único na época dele, né? Eu acho que talvez por isso ele tenha feito tanto sucesso. Principalmente também porque eram atores que meio que estavam em voga no momento, né? Que era o Bill Murray, né? O Dan Aykroyd e etc.
Conseguiu também agradar adulto e criança ainda na época que ele foi lançado.
Sim, exatamente, né? Porque os fantasmas, né? Algo que também muita gente criticou desse novo filme. Ele vai pra uma escolha estética de que não é algo assustador. É claro que muita criança talvez ficasse assustado com aqueles efeitos tudo. E stop motion, né? Ele misturava muito aquela questão do stop motion mais efeitos visuais.
Efeitos visuais pintados no frame, né? Os efeitos visuais, eles eram pintados direto no frame.
É, que já é um efeito meio bizarro, mas a estética não é uma estética de susto. É uma estética meio satírica da coisa, né? Bem parecido com Os Fantasmas Se Divertem.
Uhum. O filme em si, ele é limitado à tecnologia da época dele, né? Eles trabalhavam com o que tinham. E aqui era o melhor que eles podiam fazer do orçamento deles, porque não é um filme de orçamento grande.
É, pois é.
Cara, eu não tenho noção de quanto que foi o orçamento do primeiro filme, viu?
É que é complicado a gente falar de orçamento, que primeiro o dólar, ele não valia, ele valia mais do que ele vale hoje, e os filmes naquela época não tinham um orçamento tão grande quanto hoje.
Pois é.
Então a gente tinha que ter uma noção.
30 milhões.
Porra, 30 milhões pra um filme de 80 é grana pra caralho.
É.
Tá respeitável.
É, pois é, né? Mas enfim, né? Ele com certeza foi um sucesso e tal. E assim, o objetivo da gente não é questionar o original, porque eu sei que muita gente provavelmente vai chegar e vai falar isso no comentário, que a gente vai diminuir. Não é isso, gente. Mas a gente vai dar o nosso ponto de vista, porque invariavelmente a gente pode até ter críticas, mas não tira que é um filme bom e é um filme que a gente gostou, principalmente na época dele. É claro que revendo, você começa a notar uma certa dose de disparidade com o conceito mesmo que a gente tem de época mesmo, que acaba sendo dissonante. Agora, por exemplo, ritmo é algo que eu não reclamo muito desse primeiro Caça-Fantasmas do filme, porque eu, apesar de ser um filme dos anos 80, e pra quem já reviu alguns filmes dos anos 80, vai perceber que quando a gente assistia quando criança, a gente não percebia muito, mas o ritmo, ele era muito diferente dos filmes atuais. Os filmes atuais hoje, eles são muito rápidos, são muito dinâmicos, tem muito mais gags de comédia, muito mais ação, e os filmes dos anos 80, eles são mais paradões, eles são mais diálogos, o ritmo dele, pra eles começarem, demora mais, às vezes tu passa o filme inteiro. Quando criança, você lembra, sei lá, por exemplo, Karate Kid. Pô, você se lembra do golpe da garça, você se lembra dessas coisas. Caraca, nossa, mega filme de ação. Aí você vê hoje, tipo, um filme com uma hora de diálogo chato, boring, pra um finalzinho de ação com um golpe da garça que nem é crível, sabe? Mas é porque hoje em dia a gente vê tanto filme de luta com coreografia séria, aí chega um moleque lá com aquele golpe todo desengonçado que não faz sentido, parece golpe em câmera lenta, o cara cai, né? Enfim, né? Mas é uma disparidade da gente olhando pros filmes de hoje, né?
Tem mais uma coisa que é bacana a gente ressaltar também, que como você falou, com o tempo o nosso paladar pra filmes e pra outras coisas foi ficando mais crítico, mais exigente, mais... Não vou nem dizer apurado, né? Porque cada período tem ali as suas peculiaridades. E se você pegar o primeiro Caça-Fantasma até hoje, em matéria de roteiro, ele tem um roteiro que não é nenhum primor, afinal também não se pretendia a isso, era um filme comercial, que era pra crianças, adultos e pra família e coisa e tal. Mas ele tem muitas cenas que são cenas completamente gratuitas. São cenas que você pode, hoje em dia, você considera gorduras do filme, sim, né? Que você pode, sei lá, arrancar a cena, deixar o filme com menos 20 minutos, assim, fácil.
Tem aquele, por exemplo, né, aquela parte que tinha em todo filme dos anos 80, a parte na meiuca do filme que de repente sobe a trilha sonora e aparece diversas cenas, meio que um clipezinho no meio do filme.
É, cara.
O primeiro caso vai ter isso, uhum, né? Várias dessas ceninhas, né?
Que é pra mostrar que passou o tempo, né? Foi passando o tempo.
Que é, hoje é completamente desnecessário. Se o novo filme fizesse isso, por exemplo, ia ser amplamente criticado. Apesar de que, como já vou logo jogar na cara também aqui, o filme foi amplamente criticado pelos motivos mais esdrúxulos possíveis, e é um puta filme, só pra deixar claro.
Isso que é interessante, no antigo a gente vê essas gorduras, mas quando a gente assiste, mesmo assistindo agora, a gente percebe, mas até que aceita. Agora um filme novo fazer isso, você já vai ficar meio assim. É aquela ideia de você ter noção de que o filme é de outra época, e o de agora colocasse o mesmo estilo, o mesmo ritmo do anterior, não daria certo. Por isso que essa é de fato a ideia de atualizar.
É uma coisa muito interessante, que é a proposta aqui do Mundo Freak Confidencial, e a gente comentar um pouquinho mais sobre, né? Não é ficar exatamente só na cultura pop. O Léo, ele reparou uma coisa no final do filme, que a gente tava conversando ali na parte pós-cinema, que, inclusive, que eu tinha percebido, só que ele foi mais assertivo nesses detalhes, né? Esse primeiro filme, ele é algo muito interessante, por quê? Ele utiliza de algo que tava muito em voga na época, que era o quê? Os estudos de parapsicologia, uhum, e muito daquela coisa de estudos de mitologia, né? Então você pega um demônio, por exemplo, babilônico, né? Você pega um demônio sumério e joga ali, não, esse vai ser o mal do filme. E, porra, o Exorcista fez isso, né? Próximo ali da época. Fez lá o Pazuzu, pegou ali um demônio lá, transformou no inimigo.
É, os dois filmes pegaram demônios sumérios.
Não, mas tem um outro filme que a gente não tá pensando, mas é muito pop e que também foi o que me lembrou na hora, que é Caçadores da Arca Perdida.
Sim.
Tecnicamente muito parecido, aliás.
Lida aí um pouquinho com os mistérios da arqueologia, né?
Isso, é. Eu acho que era uma coisa que tava correndo muito naquela época, né? Você vê quais são... O que a gente esqueceu? O que era real e que a gente, de repente, a civilização esqueceu?
Sim. Junto com esse debate, né? Essa questão de você começar a estudar fenômenos psíquicos, né? Fenômenos sobrenaturais. Que isso tava bombando demais na época, né?
É, no início do primeiro filme, é o que eles mostram ali, aquelas cartas de Zinner pra percepção extrasensorial.
Sim. É tanto que, pô, a gente tá aí em Guerra Fria. Os russos e os americanos pesquisavam ativamente sobre esse tipo de coisa, pra ver como era levado a sério. Livros e mais livros eram lançados anualmente sobre isso.
Inclusive, fica a dica, tem um livro bem legal que você encontra no PDF na internet. Obviamente, ele é duvidoso, como todas as produções russas desse período, que é Experiências Parapsicológicas Atrás da Cortina de Ferro, se eu não me engano. Fica a dica aí pra galera.
Opa, bacana. E é interessante porque eles pegam um pouco disso e transformam na sátira. Então, algo que também o Léo colocou aqui na pauta, né? Que é verdade. Quando eu descobri isso, minha cabeça meio que explodiu. Quando você tá vivendo aqui no Brasil, só pelo nome do Japão, são os caça-fantasmas. Eles caçam os fantasmas, tá? Você pensa nisso. Aí você é criança, você é adulto, você vê, beleza. Só que pro americano, o que eles estão satirizando ali, que talvez muitas pessoas não perceberam, é aquela coisa do... detetizadores, né? Aquela questão de você ter um grupo, uma equipe, né? Uma empresa que vai livrar você de pragas.
Tanto que eles têm os comerciais durante o filme, né? Que se você tá com alguma praga, quem você vai chamar, né? A ideia até do uniforme de ser algo mais naquele estilo é isso. Né? Eles são detetizadores. Muito legal isso.
É, aí depois surgiu o TEPS.
É, mas o TEPS, ele já vai pra questão de investigação sobrenatural. O TEPS é o que você imaginaria de uma equipe investigando fantasmas. Os caça-fantasmas é o que você esperaria de uma equipe que vai detetizar a sua casa, né? Uhum. Tipo, aqueles macacões de pessoas que vão ter que ir lá quebrar ali o chão, entrar no duto de algum lugar, exatamente para não se sujar. Tudo bem que no filme você tem aquela desculpa que os fantasmas têm aquela questão do ectoplasma, né? Que suja, né? Mas é totalmente uma sátira do que a gente tem aí da parapsicologia. Isso é muito interessante.
Uma coisa legal que acho que o pessoal do que ouve o Mundo Freak sabe, mas é sempre bom a gente relembrar, que nessa época em que o primeiro filme saiu, existiam os grupos de estudo paranormal, né? Mas eles eram feitos ainda em agrupamentos. Era uma galera que estudava parapsicologia e tal. Tinha um quê de acadêmico, não tinha esse quê de campo tão forte nos anos 80. Depois do filme, lógico, depois da sátira, a sátira abaixa um pouco, alguém achou que era uma grande ideia, e você começa a ter um aumento de grupos que vão até as casas com seus equipamentos, né? Por exemplo, tem um site que, se você quiser acessar aí, que é o Paranormal Society, se eu não me engano, é americano, na verdade, né? Que você consegue ver em que locais que tem. E o último dado que eu me lembro de dar uma olhada, só nos Estados Unidos tem, sei lá, 3 mil integrantes, assim, dessa Paranormal Society, que são pessoas que se dizem documentar, obviamente que a documentação é extremamente duvidosa, e dizem documentar aí questões de aparecimento de fantasma, manifestações e tal. E no Brasil tem um grupo também, que se esforça pra fazer um trampo bem legal, que é o pessoal do grupo de investigação, acho que é Mundo Paralelo. Abraço pra galera aí do Mundo Paralelo de São Paulo, que eles fazem essa pegada de procurar, de investigar, de olhar prédio e tal. Então existem caça-fantasmas, né, no mundo real.
Sim.
Aí desde antes disso, já acho que começou na França mesmo, que era justamente por esses estudos do que virou hoje o espiritismo, né? Acho que talvez tenha alguma coisa a ver.
Tem e a Sociedade Teosófica, já um pouco antes do Kardec, já fazia esses esquemas, né, e tal.
E antes disso, tudo aquilo que era considerado científico no mundo, ele estava assim, tinha, não era apenas o que hoje nós consideramos ciência, mas se estudava também alquimia, astrologia, hermetismo, era tudo misturado. Tu precisava ter um conhecimento muito maior do que aquilo que hoje nós consideramos científico para poder entender o que era o mundo.
Sim, e ao mesmo tempo você tem esses ocultistas indo procurar onde esse conhecimento? Na antiguidade, né? Então dá muito mais força para essa coisa de você usar por exemplo, um vilão que é um deus pagão, que se mistura um pouquinho com essa questão do demônio. E, cara, eu acho esse plot interessantíssimo. Sim. Porque eu sinceramente, tipo, é algo pessoal meu. Eu gosto desse tipo de coisa. Uma entidade extraplanar que vai tentar invadir o nosso mundo. E, cara, é muito legal. Primeiro que eram efeitos datados, então é um pouco sofrível você ver, né, hoje, por exemplo, aqueles efeitos dos cachorros. Mas eu acho muito legal aquela coisa deles servirem de chave portão.
É ruim, mas é bom.
Sim, é ruim, mas é bom.
Ó, e eu vou te falar, você falou dos efeitos dos cachorros. Se você olhar as pombas da praça, elas andam no mesmo efeito stop motion. Já parou pra olhar? Pomba é um bicho que é satânico, cara. Que ele anda em stop motion. Presta atenção.
É, mas isso aí de pegar algum, vamos dizer assim, algum demônio do passado, como eu falei que a ciência era toda misturada, isso é herança do Renascimento mesmo. Eles iam atrás de documentos quanto mais antigo, mais verdadeiro, e de lá pegavam esses pokémons antigos, esses fantasmas, demônios. Isso é só retomaram isso no século XX, né?
Mas isso daí que o Andrei falou, eu tenho a mesma sensação, assim, porque eu lembro que eu assistia, aí beleza, Caça Fantasma, então, ok, vai ter fantasmas ali, mas não, aí pela história você vê que vai além disso, é uma crescente no roteiro, né? Isso é interessante, então, porra, não é só fantasma, na verdade é demônios, é seres de outro plano, praticamente, e aí mexeu com um deus antigo, não tinha como eu não gostar disso, né? Então, achei muito legal.
É, eu me lembro que quando eu vi o segundo, me impressionou mais, que eu fiquei com aquela sensação de, putz, o que que a humanidade esqueceu? Que de informação a gente esqueceu e que agora a gente tá mexendo e não sabe a merda que vai dar? Quadro, né? Foi uma coisa que me impressionou enquanto moleca, que eu fiquei muito bolada. Eu disse assim, cara, quantos apocalipses estão acontecendo e a gente não sabe?
Olha aí, ó.
Tá vindo um aí no fim do mês.
Olha, é dia 29.
Pois é, né? Dia 29.
Puta, será que é dessa vez?
É verdade. Se preparar, ó. Comprar a pipoquinha aí.
Separação, uma referência que eu fiz aqui, é muito legal que eles citam Tunguska em certa parte do filme. Quando eles, depois, no final do filme, né, quando eles causam a explosão, eu acho que é nessa parte, tá bom? Eles acabam citando, né, que a explosão de Tunguska foi causada por um evento semelhante, né? Ou seja, eles jogam vários desses termos e desses eventos que a pessoa que muitas vezes não tem conhecimento, mas às vezes busca ali de maneira rasa. Na época não tinha Google, mas sei lá, pega um livro maluco desses esotéricos. Nossa, Tunguska, então é real, né? E isso é muito legal, porque o novo filme também faz isso, né? De você pegar e enxertar aquilo ali de nomes e eventos que, em teoria, aconteceram pra tentar dar ali, não, vamos lá, não que alguém acredite, mas pra dar ali um pouquinho de... uma profundidade um pouco maior, né? É bom a gente também falar que uma das curiosidades do filme é que o papel do Ernie Hudson, que fez o papel do Caça-Fantasmas Negro, né? É muito escroto você citar o Caça-Fantasmas Negro, né? Tipo...
o problema é que era o único, né?
Mas sabe o que dá mais essa sensação escrota de... tipo, o cara não tem referência nenhuma no filme. As desculpas que os caras dão pro personagem dele é que ele serve como personagem orelha no filme. Só que isso fica meio inútil porque a própria discussão dos cientistas já meio que faz esse trabalho. Você não precisa ali de uma orelha, né? De um olhar do espectador. E quando você descobre ainda que pegaram o personagem desse cara, e que era pra ser... Quando eu descobri isso, eu fiquei muito, muito bolado, cara. Que era pra ser outro personagem, era pra ele ser um veterano de guerra, pra ele montar as estratégias do grupo. Aí, de repente, algo até que ele cita, vou deixar aí uma entrevista em inglês, mas, enfim, né, não posso fazer nada se é nos Estados Unidos, em que ele cita que ele ficou muito chateado com isso, que a ideia que proporam pra ele era algo muito maior pro personagem dele, e ele ficou muito chateado porque quando ele pegou o roteiro final, ele viu que tinham cortado todas as partes dele e ele meio que ficou aquele cara meio jogado. Ah, sei lá, tem três aí, eu queria ser caça-fantasmas.
Ai, que vacilo.
Parece muito aquela questão de, ah, vamos forçar aqui um personagem negro pra dar uma etnicidade pra coisa. E tinha um desenvolvimento, ele era um personagem realmente relevante. E não tinha nada a ver com a etnia dele. Mas que, tipo, sem isso, ficou um personagem tão jogado ali no meio desse filme. E, inclusive, se alguém for pegar aí o VHS, VHS, que era aquela dimensão 4x3. Obviamente, o cinema é wide, né? Então, você tem ali um corte. Você corta ali as laterais. Tem várias cenas em que era pra aparecer os quatro ali, naquela posição heróica. E, na maioria das vezes, ele é cortado da cena por causa disso. Ele é o cara que dá um corte. Isso fica tão escroto, né, cara?
Cara, que triste. Não, sério, eu fiquei bolada com essa história agora. Eu tô sabendo disso agora.
Sim, pois é. E era o Ed Murphy pra fazer ele, né?
Nossa,
é.
O Ed
Isso
Murphy.
É um anos 80
Meu
pra
Deus.
Você.
Imagina o Ed Murphy nesse... Cara, tu imagina o Ed Murphy... Tipo, nossa. O cara ia com certeza roubar totalmente o filme, né, cara?
Ia ser só ele fazendo a porra do filme.
Sim, ele ia fazer todos os fantasmas, né? Bem, só pra gente fazer uma situação aqui, o Caça-Fantasmas original mesmo, foi uma série de TV de 1975. Vou deixar algumas imagens, cena de abertura. Cara, imaginem você pegar o Caça-Fantasmas, o filme que a gente conhece aí do Bill Murray, e misturasse ele com Chaves.
Eita,
sério, é aquelas produções da década de 70.
Nossa, isso deve ser ótimo.
Gente, isso aí aconteceu no Chaves também, com o episódio dos Espíritos Zombeteiros.
Olha,
mas então tinha uma série mesmo?
Sim, sim.
Porque eu conhecia só de um desenho, né?
Esse desenho que você lembra, que tinha um macaco, provavelmente, é o desenho baseado nessa série, porque essa série tinha um cara vestido de macaco.
Puta, é mesmo? Tinha o bagulho do macaco.
Sim, eu vi a foto uma vez que você postou aquilo lá, explodiu minha cabeça, viu?
Era muito tosco, cara.
Mano, que porra é essa desse macaco, velho?
Mas agora, qual a relação, de fato, disso com... esse Caça-Fantasmas agora aí, ou dos anos 80 aí, que pra mim é só o nome.
Então, é uma relação muito pequena, porque assim, não foi tirado mais nada de ideia desse filme. Obviamente, eles pegaram o conceito, né, de você pegar uma obra de comédia e retrabalhar aquilo completamente, né? Tanto que o nome tem uma pequena diferença que não é Ghostbusters tudo junto. É o The Ghost Espaço Busters, né? Mas pra não... Pra, mas é reforçado essa coisa de que ele é um remake porque a Columbia, ela pagou pra Filmation a licença pra usar o nome. Então meio que é meio que um remake, uma inspiração um pouco baseado nessa série. Tanto que o logo, né? O logo da série tem um fantasminha ali também, que é bem parecido, né? Se você for ver conceitualmente com o que a gente tem aí do filme dos Caça-Fantasmas clássicos, né? Que a gente considera clássico, pelo menos.
Ou seja, o filme dos anos 80 aí acabou com a infância das outras pessoas, as que acompanhavam essa série mais antiga.
Olha aí, ó. Pô, Léo. Olha, não acredito, hein? Não é? Porra, a galera dos anos 70... Porra, chateado. Enfim, né? Aí teve as séries animadas, né? Que é muito bom porque eles meio que expandiram um pouco a série dos filmes, né? Porque eles aí, cada episódio, né? Aquela coisa de desenho animado. Então cada episódio tinha ali uma problemática e monstros diferentes, né? Acaba meio que dando uma expandida legal na série.
Todo o universo.
Eles enfrentam o Cthulhu. Isso é muito bom. Show.
Sim, tem episódio, né? Que meio que uma espécie de Cthulhu que eles enfrentam e tal. E, cara, teve a continuação que... Sério, essa... Velho, não faz sentido o nego estar reclamando desse filme novo, cara. Sério, essa continuação, ela é muito ruim.
Ah, é? Que é o desenho que tem a menina, o moço na cadeira de roda.
Não. Esse é o desenho mais novo. Esse é o desenho
mais
novo.
É que eu acho muito louco.
Não, esse desenho é bom. Tô falando da continuação do filme. Caça-Fantasmas 2.
Ah, tá.
Ele é,
puta,
cara...
Não, esse foi muito ruim, cara.
Ele é muito ruim, cara.
Não destrua a minha infância.
Gente, vamos lá, gente. É ruim, mas é bom. Dá a volta. Ele vem pelo outro,
cara,
lado.
Não, a Estátua da Liberdade andando no meio de Nova York.
Que é aquela gosma?
Toda Nova York se unindo, cantando, no final tudo dá certo, cara.
Isso tá muito errado, cara.
Ah, e pro pessoal que reclama que tem mulheres nesse último Ghostbusters, o segundo filme teve o mesmo elenco e ele foi ruim.
Tipo, porque, né, os atores que eram bons, né, sem eles não dá.
Não, pai, pelo amor de Deus, as atrizes desse recente são, pelo menos duas, são muito boas. Eu não conheci a atriz que fazia Holtz, né, mas as outras três são sensacionais.
É legal porque o do filme 2, eles repetem praticamente cena por cena, né? Você tem até a Estátua da Liberdade funcionando ali como um Stay Puft do primeiro filme. Cara, ele é basicamente o mesmo filme, só que ele é muito ruim. Como é que pode, né, cara? Os mesmos atores, praticamente o mesmo filme. Eu não sei, cara, tipo, eu acho que é talvez relacionado ao vilão, né? Que é aquela gosma rosa que dança, né? Que você destrói ela, tipo, com good vibes. Que porra é essa, cara? Parece episódio de Meninas Superpoderosas.
Velho, sabe o que eu acabei de pensar? Para comigo e pensa. Se essa porra dessa gosma tivesse solta hoje no mundo, Já era, cara, porque o Facebook tá aí espalhando ódio e horror, né?
Caraca.
Todo mundo ia implodir completamente, cara. Não há foto de gatinhos que salva a humanidade, velho.
Cara, você tá querendo me dizer que a internet, que o 4chan, então, é a gosma rosa da realidade?
Dá certeza.
Exatamente, é bem por aí.
É um super vilão movido a energia negativa. Gente, não tem como ganhar de um pessoal desses. E o 4chan e semelhantes estão aí só alimentando a gosma rosa, a bad vibe.
Cara, eu tô falando. Acontece todo dia um apocalipse que a gente não sabe.
Tanto que, por exemplo, se a gente for comentar do plot do filme em si, tentar buscar aí algum mito, alguma coisa, cara, não é nada. É tipo, acharam ali um quadro louco, né? Que meio que tem um...
Quadro louco,
é que são
não.
Duas histórias,
é o Viggo,
né,
von Hamburg e Deutschendorf.
Então, um cara que assombra um quadro e que destrói o mundo. Tá, beleza.
Que é o único cara que eu sei o nome nessa bagaça.
Mas eu lembro que eu assisti esses dois, aí eu vi esse negócio da gosma e aí era formado pelo mau humor da cidade de Nova York. Então eles frisam bem, assim, né, do contexto ali de ser de Nova York. Eu pensava,
verdade.
Pô, eu moro em São Paulo. Isso aconteceria aqui também.
Com toda certeza.
Seria muito possível ter...
O que ia dançar aqui? O prédio da Fiesp, né? Ia começar a dançar aqui pra galera.
O quarto gigante é o Steampunk, né, cara?
Mas isso, perfeito.
Cara, não. Eu tenho certeza. O Rio Tietê se levantava.
É, teve a continuação de desenho, teve três séries de desenhos diferentes, né? Você teve uma baseada no filme, você teve uma... Sim, você teve uma baseada no filme.
The Real Ghostbuster, né?
É, The Real Ghostbuster. Aí você tem esse outro Ghostbusters que é da série do macaco. E você tem, sei lá, The New Adventures of Ghostbusters, que é esse da cadeira de roda, é o que o Kelly se lembra. Que ele é um
Extreme,
pouco mais novo.
Acho que é Extreme Ghostbusters. É. A Lívia lembrou a gente aí.
E teve também uma série de jogos, né? Teve até uns bem novos, assim, que saíram.
Joguei muito, cara. Joguei muito, muito desespero.
Vou falar uma coisa pra você. Tem nego reclamando aí que... Ah, não, porque esse filme novo aí é filme nazi, caralho, 4. Mano, você já viu esse Extreme Ghostbuster? Tem um negro, tem a mina gótica, tem um cara na cadeira de roda, tem o Ego, tem o Geleia, tem... Puta, tá todo mundo.
Sim.
Aqui, cara.
Ali eles disseram assim, vamos fazer uma lista e vamos fazer um checklist. Precisamos de uma mulher.
Cara.
Precisamos de um cadeirante.
Ah, deve ser, cara.
Check.
É engraçado porque quando eu era criança, eu pensava que o Geleia, ele tivesse uma participação muito forte nos filmes, porque ele acabou virando o mascote de todos esses desenhos, né? É. Aí quando eu fui rever o filme, tipo, a cena dele é tipo uma cena de um minuto, cara. E nunca mais aparece o filho da mãe.
Aí só digo, que você esse... não está pensando no capitalismo.
Olha aí, ó.
O Geleia virou brinquedo.
Exato, né?
Então...
Bacana, é comercialmente bacana.
Ficou lá na cabeça das pessoas, era o brinquedinho. Porque você não tinha que pagar pela cara de nenhum dos atores... E era uma coisa simples de fazer, era uma geleca.
Isso, exatamente, né? Algo é infantil o suficiente, né? Tipo, porque a gente consegue vender, né? Já que, sei lá, um demônio pagão de outra civilização, acho que não deve ser muito vendável para as crianças americanas.
Eu compraria.
Parecendo com o David Bowie, que você não sabe se é um boneco ou uma boneca, né? Não dá pra vender ele.
Aí, né, deu-se a notícia de que a gente teria aí um remake, né? Até, quer dizer, ia ter um filme novo do Caça-Fantasmas, porque a gente não sabia...
É o 3, né?
A gente não sabia. Inclusive, isso, Lívia, é interessante porque realmente tentou-se fazer um 3 bem recentemente, só que aí o Bill Murray, né, ele ficou de sacanagem. Aí o ator que fez o Egon morreu, né? E aí, como é que vai fazer? Vai fazer um Caça-Fantasma assim, um cara? Ficou muito bad vibe, aí que enterrou de vez esse projeto, então, mas sem tentar dar um fim aí na franquia, vamos fazer um novo filme, né? Vamos tentar reavivar, porque é algo vendável, né?
Eu vi uma entrevista com o diretor falando como foi que ele chegou, né, nesse raciocínio de chamar as atrizes que ele chamou. Ele disse que ele tava nessa situação de, pô, o cara morreu, bad vibe, o cara tá indo pra um lado, o ator tá indo pro outro. Pô, seria sensacional se eu conseguisse fazer com pessoas que nem essas mulheres, essas comediantes sensacionais aí. O produtor virou pra ele, por que você não tenta, cara? Diz que foi esse esquema, tipo, por que não? Aí um olhou pro outro e falou, por que não? E foram em cima. Foi simplesmente uma situação de por que não.
Sim, ele tava bem receoso, inclusive, de fazer e etc. Aí ele foi convencido. E, cara, o Paul Feig, ele é um diretor muito legal, cara. Ele tem vários filmes legais no currículo. Olha só, ele já trabalhou com a Melissa McCarthy no Espiã que Sabia Demais.
Ah, Espiã que Sabia Demais, não faço ideia.
É, não assisti.
Ele sempre faz muito filmes femininos de comédia, né? Então você tem Missão Madrinha de Casamento.
Peraí. Sabrina, a Bruxa Adolescente.
Olha aí, ó.
Esse eu vi. Sim.
É, Sessão da Tarde.
É um daqueles diretores que ele tem um toque muito bacana que ele faz. Então, tipo, vamos tentar fazer de mulheres? Cara, fechou, tipo, já com atrizes que ele trabalha e tal. Isso é bacana, você vê como é que o Hollywood trabalha, né?
O interessante também é que, assim, aí mudou tudo aí, o elenco, tudo, mudou personagens. Mas, assim, querendo ou não, todos os filmes são de comédias. Então, o foco vai ser esse e manteve-se uma certa linha no sentido que os atores do primeiro, né, do Saturday Night Live e esse com as meninas também. Então, tem ali ainda uma linha no mesmo estilo de comédia. Pelo menos até certo nível.
Mantém-se aí, tipo, a mesma linha do humor. O que é interessante, porque, assim, eu pessoalmente eu não gosto muito do Saturday Night Live. Eu não gosto, tipo, eu acho que é muito humor americano e tal. Mas, porra, tipo, praticamente vários atores americanos aí foram meio que descobertos por essa série. Por esse programa de TV,
pra
né,
lançar, porra? Sempre foi assim.
Jim Carrey, porra, tantos atores de comédia que a gente tanto gosta.
Eu,
né,
acho que a Holtzman participou também, não tenho certeza se foi desse, mas ela participava de um programa desse.
Sim,
de comédia.
A Holtzman's e aí tinha uma outra, eu agora não lembro qual delas. Lembro que é pelo menos duas.
A que seria a principal, né? A que a gente começa o filme sobre o ponto de vista dela. Ela participou do Saturday.
Sim, a Kristen Wiig, que faz a Erin Gilbert.
Isso.
E é muito legal nesse começo de filme, que aí a gente consegue ver uma mudada de padrão do que a gente tinha. Aquela coisa que a gente tava falando de parapsicologia, arqueologia. A gente muda pra física, né, cara? Física quântica. Uhum. Muito dessa coisa de cientistas de exatas procurando desconhecido. E, cara, é total com os temas que a gente debate hoje em dia, principalmente aqui no Mundo Freak. Então também houve uma atualizada de assunto, né?
Na verdade, houve uma mudança da... Desculpa, eu não sei se eu vou saber falar direito, da Zeitgeist, né? Antes, você pensava em algo paranormal, você pensava em algo antigo, algo que foi esquecido. Agora, você tá pensando no paranormal como sobre o ponto de vista da ciência, o que a gente não estudou. Então é a sociedade mesmo mudou o ponto de referência.
O que eu achei interessante. Sim. Também é porque tanto no primeiro filme como nesse mais recente, tem aquela certa vergonha que a gente fica na academia. Eu tô estudando algo assim, uma ciência séria, mas pelo meu lazer, pelos meus interesses próprios, eu estudo um monte de coisa que, se fosse divulgado na academia, eu seria convidada a me retirar, como aconteceu. Sim. Nos dois filmes, né?
Nossa, mas tem várias outras coisas também, inclusive, que são atualizadas. Por exemplo, eles vão lá fazer a locação do lugar em que elas vão ficar fazendo o trabalho delas. Tipo, elas nunca iam conseguir alugar algum estabelecimento parecido com o que eles tinham no passado, né?
Em Nova York?
Exato, tipo, eles conseguiram o segundo andar de uma, sei lá, de um restaurante tailandês, né? Isso é total, né? Tipo, a realidade que a gente vive hoje. Isso é muito bacana a gente ver que, inclusive, é algo que talvez é algo que pra mim foi muito meio a meio. Eu gostei de várias referências, mas eu não curti tanto quanto, tipo, esses filmes novos de hoje em dia, que geralmente são vindos de filmes antigos, de remake. A gente teve aí o Jurassic World. Eu gosto de todos eles, mas às vezes eu acho que eles exageram um pouco na quantidade de referências. Inclusive o Star Wars 7 teve muito disso também, que ele é basicamente o primeiro filme do Star Wars refeito.
Não começa. Tem uma nerd assim aqui. Não.
Eu gosto.
Religião, cara, não mexe com religião.
Eu gosto do filme, eu gosto de Star Wars 7. Só que uma das críticas que as pessoas apontaram, e é realmente coerente, eu não tô falando que você é obrigado a desgostar por causa disso, né? Eu tô falando do público geral do filme, que geralmente as pessoas não gostam que toque na infância dela. Mas que, às vezes, né, incomoda um pouco. Tipo, você vê que rola ali talvez uma preguiça. E esse filme, assim, teve alguns momentos que eu achei que eles foram um pouco demais. Teve outros que eu achei, nossa, isso ficou muito legal, essa referência. Eu gosto muito quando é mais sutil e não é muito... tipo, estamos indo demais, assim. Por exemplo, né, você tem aquela questão do... Enfim, você tem diversas situações do filme ali.
Dos atores aparecendo? Os atores antigos?
Mas dos atores você achou demais ou não?
Não, os atores antigos são legais.
Foi legal os atores antigos. Eu acho que o Andrei tá falando é no sentido geral da coisa. Que, tipo assim, vou falar por mim. Quando eu assisto algum filme, o Star Wars 7, eu chorei no cinema porque eu sou um...
Dois.
Assistindo aquilo.
Três.
Não tem como. Subiu a música, eu já tava em prantos já. Mas no fim do filme, eu achei maravilhoso. Aí quando eu assisti, sei lá, a terceira vez, aí que você começa a conseguir aplicar algum senso crítico, né? Porque você já tá emocionalmente anestesiado, porque você já viu mais vezes e tal. E aí realmente tem algumas coisas que repetem. Por que que repete? Porque precisa repetir, né? De certa forma tem a exigência da base de fãs, e que base de fãs ela é problema.
É o fanservice, né? Você...
Ela é ótima, é ela que alimenta o fanservice, ela é problema. E eu fico naquela sensação de, tipo assim, eu não sei, eu fico assim na dúvida comigo, no meu íntimo, aqui no meu foro íntimo. Eu não sei se esse bagulho é muito louco ou se esse bagulho é uma bosta. Eu fico nessa dúvida cruel, assim. Eu fico olhando e falo, porra, que da hora uma estrela da morte gigante do tamanho do planeta. Mas isso é meio bosta, né? Não, mas é muito louco, não. Mas é meio bosta.
Então...
Eu fico nessa dúvida.
No Star Wars, depois que eu vi a quarta vez, eu comecei a fazer uma análise crítica também. E eu achei que o roteiro ser parecido é muito mais incômodo do que, por exemplo, no Ghostbusters, que o roteiro... Você vai achando que fizeram o mesmo filme, só que com mulheres agora. Não é, não é o mesmo filme.
Não, não é mesmo.
Então, eu achei o Ghostbusters novo menos incômodo em relação a isso do que o Star Wars.
Olha aí, ó. E a fã que tá falando, hein, gente? Pelo amor de Deus, queime ninguém aqui, não. Cara, isso eu tô falando, sim, é verdade, assim. É menos, tanto que eu acho que essa foi uma preocupação deles também. Porque no momento que eu achava que eles iam ser óbvios, eles acabavam não sendo. Por exemplo, eu sabia, em algum momento, que ia ter alguma conclusão de roteiro do tipo, não cruzem os raios. Eles iam ficar falando, não cruzem os raios, não cruzem os raios. Aí isso ia resolver no final. E eu fiquei esperando algo próximo disso e eu não vi chegar. Não, não, uhum. Tipo assim, teve, mas não foi daquela forma.
Bem sutil, ali.
É bem mais sutil. Por exemplo, eu gostei disso, eu gostei da forma como o filme foi encerrado, porque, cara, Nova York indo pro buraco, o que você faz, né, cara? Tipo, beleza, são quatro, tem aqueles equipamentos super atualizados e modernos, inclusive aquela cena da Holtzman, cara, inclusive a Holtzman, meu coração é seu. Tá, só vim pegar aqui no Brasil. aquela cena, a última cena de ação dela, inclusive, tá demais. A parte de ação,
melhor
inclusive...
Melhor cena, gente.
Muito bom. Melhor cena.
Aquela cena chicote, mano. É muito bom, cara.
Cara, as pessoas estão reclamando do personagem da Holtz, dizendo que ele é muito forçado, que ele é muito caricato. Foda-se!
Isso que eu gostei. Isso que é legal.
É caricato, tipo, todos os personagens do Ghostbusters original... Né? Você tem, tipo assim, o primeiro, o Bill Murray é aquela questão, ele é um psicopata, né, cara? Ele é um predador sexual. A mulher tá sendo possuída na cama e ele faz piada de sexo, né? Quer pegar a mulher. A gente tem o Egon, que ele é um puta nerdão que, tipo... cara, é tão nerd estereotipado que, tipo, a garota... A secretária fica dando mole pra ele o filme inteiro e ele... Ah, não, é ciência... Aí tem o Dan Aykroyd, que é o trouxão, né? Que é aquele cara... Ah, vou pegar um empréstimo aqui, quando é que a gente vai pagar? Nunca. Né? Tipo, são todos os personagens, eles são estereotipados. Eu acho que essa brinca... Não tem como fugir disso. Ele é um filme que ele tem que funcionar pra criança e ele tem que funcionar pra adulto, né? Bem ou mal.
Eu acho que eu conheço pelo menos umas 5 meninas bem parecidas com a Holtzman, então eu não sei se é tão forçado assim.
Oh, yeah!
Sim. Aliás, só pra falar da Holtzman, ficou bem legal, porque no começo dá a entender que a Holtzman dá até uma ideinha, assim, pra cima da Eren, né?
Dá uma
piscadinha. Tem uma ferzinha, assim, bem leve, que eu achei... Nossa, que eu achei incrível, e aí você situa ali uma amizade.
Não
tal.
Peguei esse vibe.
Também não.
Eu senti bem levinho, assim, bem levinho, mas eu senti no comecinho da relação, quando elas estão ainda se encontrando. Aí depois você...
Eu não peguei esse vibe.
Não pegou essa vibe? E tem uma outra vibe que aí foi você, senhora Penumbra, que lançou,
peguei
que eu achei muito boa.
Em outro momento.
Qual momento?
O momento em que ela fala assim, ah, eu falaria com ela numa reunião do ar.
Aí, ó.
Aí eu disse,
Tem uma pegadinha, né? Mas tem uma coisa que eu queria até ressaltar, Andrei, que quem mostrou, quem falou pra mim, foi a senhora Penumbra. Que teve muita crítica em cima da personagem, eu esqueci o nome da... Ah, a Leslie, ela tá incrível, a personagem dela tá incrível, assim, porque ela é uma boa atriz mesmo, e a Pat, que é a personagem dela, e teve muita gente criticando, dizendo que ela tem todos os clichês de personagens negros dos anos 80 e início dos anos 90. E aí, eu até senti que tem mesmo, mas a senhora Penumbra me mostrou uma coisa, ela vai largando esses clichês ao longo do desenvolvimento do personagem. Você tem aparece o clichê e ele não vai se repetindo, ele vai se deixando até ela começar a construir essa personagem no final.
É, e também no início a gente tá vendo ela superficialmente, então a gente tem essa impressão, e depois a gente conhece melhor, vai vendo um outro lado dela.
O que eu achei ótimo.
Alguma das críticas que eu vi, teve essas críticas também, questão do estereótipo, isso inclusive me incomodou um pouco, mas outras críticas foram relacionadas ao tipo, perderam a oportunidade de colocar ela como uma cientista e quebrar isso de uma vez, sabe? E decidiram ficar no lugar comum porque eles provavelmente seria mais interessante copiar o que era o anterior, o negro anterior, né? Que foi mais ou menos naquela pegada mesmo, que ele se encaixava ali dentro da questão, que ele era um quarto componente que vem depois ali, exatamente com o que ela tá falando, essa questão do streetwise da parada, né? Sabedoria das ruas, yo!
Então, né? Essa é a minha principal crítica ao filme. Eu adorei o filme, amei o filme, vou ver de novo, cortei o cabelo igual o da Holt, mas...
Representatividade importa sim, estão vendo aí, ó?
Representatividade importa sim, mas assim, a todo momento, eu fiquei esperando assim, putz, eu não queria que o filme fosse só uma reversão de polaridade. Eu queria que fosse mais legal, não reverte a polaridade, cruza os raios, entendeu? Eu quero, me mostra mais. E o justamente no papel da Pat e no papel do Louro Burro, que pra mim, putz, vocês perderam uma oportunidade. Entendi o que vocês fizeram, mas...
Cara, isso é interessante, Lívia, porque a gente pode introduzir agora o personagem do Thor, né? Que é o ator que faz o Thor, então eu vou chamar ele de Thor.
Só chama ele de Thor.
Cara, ele é um problema muito sério, porque, tipo assim, todo mundo sabe o que a produção do filme fez. Colocou o homem no papel que geralmente fica com a mulher em todos os filmes da vida, né? Que é colocar... Você tem um grupo de homens heróis e você tem uma mulher fazendo um subtrabalho. No caso do primeiro filme, né, do Caça Fantasmas, era ali a secretária. Mas você tem diversos outros exemplos que a mulher fica ali em segundo plano, né, ou ela precisa ser protegida, ou ela fica, né, nesse um subemprego.
É o famoso par de vasos, é um vaso.
Exato.
Ele é um objeto decorativo.
É, samambaia.
E é o que exatamente ele é, né?
É isso que isso me incomoda, só que eu entendo o contexto do humor americano. O humor americano, ele tem muito disso. Ele vai brincar fazendo o exato oposto pra fazer aí a crítica. Esse é o meu ponto de vista sobre isso. Por exemplo, quando rolou aquela questão da polêmica do Oscar ser racista, qual foi a primeira coisa que eles devem ter feito? Eles ligaram pro Chris Rock e falou, você que vai apresentar o Oscar esse ano. E com certeza, o Chris Rock, ele fez diversas piadas que muita gente que era racista ficou incomodado e muita gente que não era também ficou incomodado. Ele ficou muito ele ficou naquela área difusa e cinzenta do, essa piada, ela foi racista? Ou ela é uma sátira do racismo?
Ele foi bem político, né? Ele podia ter exagerado bastante e ofendido bem mais.
Sim, sim, sim. E eu acho que foi esse meio que o caso desse filme. Do tipo, vamos... olha só, vamos colocar a lupa, inverter e ver como isso fica ridículo. E cara, e é impressionante o quanto de gente tá ofendida com isso. Eu falo, galera, pelo amor de Deus, tipo... Olha a quantidade de filmes que acabam fazendo isso com as mulheres.
Que tem o oposto.
Tipo, e ninguém fala nada e vocês não veem problema.
É que assim, no caso da mulher, a mulher nesse papel de eye candy, de burra, de vaso, é até visto com naturalidade. E aí coloca um homem, parece que precisaram realmente colocar um homem pra ver como é ridículo.
É o esquema do... Como é que é? Dos Vingadores, que colocaram o cara que é o arqueiro nas posições bizarras. Das minas de história em quadrinhos e tal. Eu sei, mas eu achei que essa lupa que colocaram em cima podia ter sido melhor, sabe? Ele foi um meio termo. Foi exatamente como você disse. Foi como o Chris Rock nos Oscars. Eu acho que dava pra ter feito de uma forma mais legal.
É, e mesmo assim eu acho que ele muda muito porque no fim do filme também, você tem ele já atendendo o telefone com mais naturalidade, você tem ele... falando sim, umas coisas ali, arriscando uma conversa. Então eu acho que tem uma evolução dele também, cara.
Eu acho que
então,
talvez
relaxa.
Tenha, tipo assim, acertado como um cutucão, mas talvez ali como roteiro, como na questão em si do filme, eu também talvez tenha exagerado um pouco, não sei, sabe? Mas você percebe que foi feito pro cutucão.
Eu acho que eu concordo com você.
E... Só pra constar, a gente não assistiu a versão dublada, então eu não sei como é que eles vão fazer a maioria das adaptações. Porque tem várias coisas, pelo menos que a gente percebeu assim na legenda, que alguma coisa se perde. Porque na tradução. Na hora de você botar a legenda embaixo, tem alguma coisa que se perde.
Sim.
Por exemplo, tem uma cena que acho que é bem clara isso, que ele fala sobre Cats and Bags, né? Que as duas estão conversando, falando sobre com o prefeito, se não me engano, e falava sobre colocar tirar os gatos da sacola e tal, e pá. E aí, na legenda...
Que é uma gíria americana, né?
É, que é uma gíria americana. Aqui aí, na legenda, ficou coelho na cartola. E aí, chegou uma hora que eu já não entendia mais aonde que tinha gato, onde tinha cartola, onde tinha coelho, quem tava dentro de quem, e cagou minha cabeça toda ali, eu perdi.
Eu tava só ouvindo e tem uma hora que você se perde mesmo só ouvindo.
É,
sim. Ele é um filme com gags muito rápidas, né?
Sim. Tá desavisada.
Ah, mas tem mais lá. Tem piada com o mansplaining, que é quando... Agora esqueci o nome do ator, gente. Esqueci. O melhor ator que tem em Ghostbusters no primeiro. Esqueci o nome dele, desculpa.
O Bill Murray?
Isso.
Verdade, Bill Murray.
Quando ele aparece lá...
Puta, que situação
lá...
de merda, né? O Bill Murray é o melhor ator que tem no primeiro. Desculpa.
Então, ele aparece lá e... Ah, e aí? Cadê o fantasma? Ah, ele tá aqui. Ah, mas eu quero ver. Ah, mas por que que tu quer ver? Ah, porque eu, sei lá, eu sou fodão, eu sou a voz de autoridade nisso. Ah, então vamos mostrar pra ele. Não, a gente não tem que mostrar pra ele, a gente não tem que provar nada pra ninguém, nem pra um homem que vem aqui, entra no nosso ambiente de trabalho, senta sem ser convidado. E isso acontece mesmo, ele chegou lá como se ele tivesse direito a tudo aquilo. E eu não sei se isso foi planejado, se foi previsto por quem escreveu o roteiro, mas ele reflete muito bem o que acontece, né?
Pra quem não sabe, só explicando aí, na verdade acho que a Meg é melhor pra explicar. Explica aí pros ouvintes, que são borraldos, tipo eu, o que que é o mansplaining?
Mansplaining é o seguinte, uma mulher explica tal coisa, explica lá do jeito mais simples possível. Aí chega um homem e fala, não, a tua explicação tá errada. Aí ele fala a mesma coisa, só que com algumas palavras diferentes. E ele jura que ele tá explicando muito melhor, sabe?
Às vezes nem isso, né? É a pessoa tá falando alguma coisa e o homem acha que ele precisa traduzir o que a mulher tá falando. A mulher tá falando uma coisa simples e a pessoa diz, não, o que ela quis dizer é voadora na cara.
Sim. Daí ele coloca o que ele gostaria de ouvir também, né? E também é o seguinte, o mansplaining também funciona quando acontece em algum grupo, a mulher fala alguma coisa e a opinião dela é desconsiderada justamente por ela ser uma mulher. Então, às vezes, é triste isso, mas tem que vir um homem pra explicar a mesma coisa e daí, olha só que ideia interessante. Daí eles colocam, assim, de onde é que veio essa ideia? Ah, veio do cara. Então, é uma coisa, assim, que é pra pisar em cima da cabeça da mulher. É terrível isso.
E a maioria das pessoas não percebem que estão fazendo isso. Que é uma coisa Sim. já tão enraizada que você não percebe. Você interromper a mulher, ou logo no início ela fazem uma piada que o cara fala, não, o jeito que você tá vestindo, fala pra Erin. E a Erin tá coberta do pescoço até embaixo do joelho. Aí ela, o quê? Eu tô muito sexy pra academia? Cara, não, né? É dia a dia.
Isso é muito interessante porque o filme, ele brinca muito com essas questões. Eu sou um cara que vai assistir Star Wars, eu gosto muito, e eu não consigo dar 10, eu dou 8. Porque eu falo, pô, o filme foi legal, mas teve algumas coisas que ficaram desinteressantes, né? Tem umas falhas de roteiro aqui. Mas se você não se importar, esse filme vai ser nota 10 pra você. Eu acho que esse filme é importante exatamente porque esse não é o melhor filme do mundo, esse não é o melhor filme de comédia da década, eu acho que nem pretende ser, só que eu acho que esse filme, ele é tão importante nessas discussões que eu acho que ele realmente merecia uma atenção a mais por causa desse tipo de coisa, por causa desse tipo de discussão, porque tipo, é um valor agregado àquilo, é a mesma coisa que eu achar, não, eu vou ignorar algumas coisas críticas do Star Wars, que pô, é Star Wars, tá no cinema. Pô, tô aqui podendo ter oportunidade de ver um negócio que décadas que eu tô esperando. Eu acho que pra mim é a mesma coisa de eu ignorar às vezes alguma coisa que eu não gostei e falar, pô, o filme, porra, é uma nota 7, 8, mas que, cara, é muito importante pros dias de hoje ele ter acontecido. E aí, talvez até, eu não culpo, nem julgo alguém que deu uma nota superior por causa disso. Eu sou mais crítico, eu não daria. Mas eu acho que eu não julgaria quem daria só pro filme discutir coisas desse tipo. Porque bem ou mal, tá agregando ali um valor, né, de discussão, de valor político, que é muito interessante pros dias atuais, né?
O que realmente incomodou é o fato de ter sido um filme de comédia. Porque parece que você só pode falar de feminismo numa coisa quando você tá falando sério, entendeu? É uma coisa séria. Por exemplo, tem um comediante que fala que lidar uma coisa com seriedade não é a mesma coisa que lidar com solenidade. O cara não está... O filme não quer se levar a sério. O filme não está ali para ganhar Oscar. Ele sabe disso. É um filme comercial. Ele está ali para te entreter. Entreter uma nova geração. Entreter aquela geração que viu a franquia nascer. E ele consegue isso. E o que incomodou dessa parte do feminismo é... Como assim elas estão fazendo piada em cima disso? Elas estão fazendo piada com a nossa cara. Porque, tipo assim... Ou você tem que falar sério... Ou você não pode tocar nesse assunto. Não, o filme tá ali pra te entreter e, por acaso, zoa com a tua cara.
Uhum. É que também tem o seguinte, pessoal que espera discutir feminismo com mulheres, tem muita gente que parte pra essa discussão esperando que a reação da mulher seja uma reação agressiva, que ela fique irritada contigo. E quando a resposta ela vem assim, em forma de humor ou de deboche, assim, quebra as pernas do cara. Não era essa a reação que eu queria que tu tivesse.
Eu tava preparada pra outra reação, né? Tava preparado pra você ficar puta, querer bater em mim e tal, aí de repente você perdia a razão. Na hora que você ri de mim, eu não sei o que fazer. E é por isso que eu acho que o Brasil, essa ideia da zoeira, zoeira é o futuro. Você tem que rir e tentar ser discordionista com a vida. Entendeu? É assim, a zoeira vai te salvar.
E eu até diria, até adicionaria uma coisa interessante, que é o cara que ele é sexista, o cara que ele é o machista, é exatamente como vocês estão falando. Ele tá esperando uma reação exacerbada, uma reação da pessoa ficar enraivecida. É isso que ele quer. Agora, quando você trata com bom humor, o humor ele é o tipo de agressão, muitas vezes, da melhor forma possível, porque você não está sendo violento, você não está sendo agressivo no termo como ele quer ser, mas ele está criticando ali algo e está fazendo as pessoas rirem dele, está fazendo as pessoas rirem daquela atitude estúpida que a pessoa está tomando. Daquela atitude patética que ela tomou. Isso eu acho que é o pior, porque ao invés do cara... O cara tá querendo receber, tipo, uma mulher raivosa, pra ir falar que provavelmente a mulher perde controle.
Que é mal comida.
É histérica, é mal comida. E não, o que, que ela faz? Ela ri da cara. Isso incomoda muito mais esse tipo de gente.
Incomoda porque o cara percebe, eu não consegui ofender ela.
E quem saiu ofendido fui eu, né?
E assim, se você não pode convencer... Você confunde a pessoa. Pessoas que estão de mimimi, o meio tears, o mimimi masculino da internet em relação a esse filme, tipo, você não vai convencer esse cara de que é um filme válido, que não tá acabando com a infância dele. Se você não pode convencer ele, eu vou gastar minha saliva com esse indivíduo? Não, no máximo o que eu faço é confundir e deixo o cara lá pirado das ideias lá.
É, porque às vezes não dá pra tentar reeducar, porque reeducando esse cara, tu tá expondo a realidade pra ele. E expor a verdade mina a fonte de certeza que eles usam. Eles não querem ser educados por alguém que eles veem como inferior, uma mulher. Ainda mais quando ela tá falando como ele deveria ver, assim, né? Tenta ver um outro lado, tenta entender o outro lado. Não, sim. Eu só quero saber no meu lado. E quem que tu pensa que é pra falar desse jeito comigo, mulher?
Sim.
Simplesmente chamar de mulher é inferiorizar.
Sim.
Pra quem assistiu, é tipo o vilão do filme, né, cara? O vilão do filme é isso aí, é o cara que não quer ouvir o outro lado.
O vilão do filme foi uma ironia fina. Foi uma coisa linda.
É, não muito quer bom. Ouvir o outro lado, que fala é um bosta na vida e tá ali com suas crises de grandezas, que a internet desse cara é o que ele faz pros outros, de invocar os espíritos lá com tecnologia. Toma o spoiler na cara. O cara tá sofrendo vários bullying e tá lá alimentando esse ódio, querendo causar dor e a destruição nos outros. E é um pequenininho, né, cara? Um ser humano pequeno. O filme é foda. Ponto final.
Uma coisa engraçada é assim, que todas elas tinham potencial pra ser amarguradas que nem ele. Em um determinado momento, você vê que elas, quando você entende a motivação do vilão, você pensa assim, caralho, elas podem explicar pra ele um caminho melhor disso. Elas, em algum momento, tiveram essa mesma, tipo, que merda com a vida que o vilão teve e escolhem um outro caminho, né?
Uma coisa coisa que eu queria falar a respeito do filme, que aparece em outros filmes, é a relação entre todas elas. São quatro mulheres juntas e não tem intrigas ou personagens centradas em aparência, em relacionamento ou em filhos até. Tanto que quando elas falam no filme em babies, elas estão falando do livro, do trabalho delas, das gadgets que elas fazem, sabe? Elas não estão preocupadas com isso de relacionamento e filhos e ser mãe, que também é o tipo de personagem que colocam pra atrizes da idade delas. Elas estão com outra cabeça, elas estão preocupadas com outra coisa, ou nem tão preocupadas, né? Estão seguindo a vida delas, e pra algumas pessoas é bastante ofensivo seguir a vida sem estar incomodado com o que os outros pensam.
Com a biologia, né?
Com o que é socialmente passado pras pessoas. Tu tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nossa, tu tem 40 anos, tu não teve um filho ainda, nossa, como a tua vida deve ser infeliz. Não. Tô bem.
Sim, isso é interessante.
E assim, em nenhum momento, tanto não fala desses papéis que se esperam da sociedade, como elas também não rejeitam. E simplesmente não é falado.
É, elas não ligam pra isso. Foi escolha delas.
É porque, como aquilo que eu te disse, aquela reversão de polaridade, que foi uma coisa que eu achei que ficou meio do caminho do filme, ser só uma reversão, poderia ter levado a elas rejeitarem, dizer que não querem saber disso. Não, deixaram tranquilo, de lado, nenhuma treta, bacana. Pra mim, aí dá uma estrelinha pro roteirista.
É, uma coisa também que provavelmente as pessoas vão falar, e deve ter alguém que vai citar isso nos comentários, é falando que, ai, Andrei, eu não gostei do filme, eu não gostei porque... Ele vai citar nostalgia, que não deveriam mexer com o filme que ele tanto gosta. Primeiro.
Deixa eu falar. É uma coisa muito simples. O pessoal tá usando nostalgia... Não, beleza tu ter nostalgia. Mas eles estão usando isso como uma cortina pra cobrir misoginia e, recentemente, a gente viu no caso da Leslie, racismo.
Porra,
sabe?
Esse caso das Leslie foi foda, hein, mano?
Foi
a mina saiu do Twitter por causa da galera falando várias merda lá, né?
Assim, ficar falando de nostalgia, a infância desse pessoal de agora, que, sei lá, tem pessoal aí de 20 anos que nem viveu os anos 80, não tem nem idade pra ficar falando que a infância já passou, sabe? Inclusive mentalmente. É o pessoal falando em infância destruída. A tua infância não foi destruída. Ela só passou. Infância, ela tá lá.
Siga em frente.
Sim, tu cresceu, tu é adulto e a tua infância tá lá, ela foi legal. Não vai ser um filme que vai destruir isso. E assim, sinceramente, eu acho de mau gosto falar em infância destruída quando tem realmente infâncias sendo destruídas por fome, dor, indiferença, medo, sabe?
Sim, sim, violência, né?
E assim, tem uma foto na internet que é da pré-estreia, vai todos os atores lá de Ghostbusters e umas meninas apareceram vestidas de Ghostbusters. A foto delas falando com a atriz que da Erin, a cara das meninas é assim, é de adoração, olhando elas vestidas com os macacões e falando assim, cara, que infância que tá sendo destruída aqui, olha o rosto dessa menina, representatividade, cara. A menina tá olhando e fala assim, eu posso ser uma caça-fantasma. Nossa, tô toda arrepiada, não, para aqui.
Sim, a infância deles não é mais importante do que dessas gurias, não só das gurias, mas de guris também, que, bom, eu não sei se exatamente vai ter uma grande diferença entre meninos e meninas na representatividade do filme. Talvez eles se divirtam tanto quanto as meninas, mas assim, é muito mais importante a gente focar em representatividade e tentar ensinar alguma coisa pra essa gurizadinha de agora, porque a gurizadinha de antes, que é adulto agora, pelo jeito recebeu tanta coisa de mão beijada, que quando algo não sai como eles estão esperando, eles ficam desse jeito, ah, meu filme não saiu como eu queria, ah, a mina que eu tô ficando, ela não é perfeita, ah, o meu todinho sedimentou embaixo do copo.
Ah. Olha, muito sério, nessas horas eu penso no Away de Petrópolis.
Isso é interessante, que adicionando o que vocês estão falando, teve uma entrevista que saiu recentemente com a Leslie também, em que ela tá num talk show, né, e que ela tá lá com a Whoopi Goldberg.
Nossa,
vocês chegaram a ver esse vídeo?
Deu vontade de chorar isso.
Sim, sim. Uhum. Que é atriz, né, que é negra, que faz um dos personagens do filme, né, uma das caça-fantasmas, ela tá lá no talk show e tá com a Whoopi, tá meio que numa mesa redonda em que eles estão comentando notícias e tal. E que ela tem a oportunidade, a Leslie, de falar que ela decidiu ser atriz porque viu uma atuação da Whoopi Goldberg. Eu não esqueci agora qual que era.
Foi uma atuação de teatro.
Teatro, né? Aí ela falou, pô, eu posso então ser isso também. Eu posso ser então uma atriz. Porque, cara, tu imagina, tu é negro às vezes, pobre. Tu não tem expectativa. Tu só vê gente branca na TV. Por que que tu vai sonhar em ser atriz? Tu vai sonhar em ser, sei lá, com... o que tiver próximo, que seu pai é, o que seu tio é.
E o interessante é que a Whoopi Goldberg também passou por isso, com a Uhura. Então você vê, três gerações, sabe? Três pessoas de épocas diferentes foram incentivadas pela representatividade. E uma representatividade bem específica, porque é mulher e negra.
É, só pra deixar um contextualizado, pra quem não sabe, a Uhura, né? A Uhura do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, a série clássica, né? Que o contexto lá da série clássica é um futuro em que, tipo, todos os seres humanos eles vivem em paz hoje. Então você tem, na época de Guerra Fria, você tinha um branco, um russo, um japonês, você tinha uma negra, vivendo ali na sala de comando ali da nave da Enterprise, todo mundo junto, uhum, né, sem diferenças, né? E a Uhura, né, na época, ela foi o primeiro papel de destaque, eu não lembro se o primeiro papel de destaque, mas ela realmente foi muito icônica pra época, principalmente porque ela foi o primeiro beijo interracial, né, que ela enfim, fica com o Capitão Kirk, né? Cara, esse tipo de coisa que eu falo, muita gente ficou contra disso na época, década de 50, sei lá, 40, 50, 60, muita gente ficou contra disso na época. Escolhe o lado que você vai ficar na história, brother. Daqui a 50 anos, tu vai olhar pra trás, escolhe o lado que você vai ficar. Teve gente que ficou contra essa bosta, cara. E hoje, ver casal interracial, conservador, sabe, falando que, por exemplo, gays não tem, não deveria, não é natural, eu falo, cara, brother, tipo, tenha noção, tenha coerência no seu discurso e pensa no seu futuro, cara. Tu quer ser esse cara mesmo, de verdade, que daqui a 50 anos você vai olhar pra trás, tu vai estar do outro lado, fazendo esse tipo de bosta? Eu não quero isso pra mim. Então, eu repenso todo tipo de coisa que eu faço. Tipo, é uma dica que eu dou pra quem é muito cabeça fechada com esse tipo de coisa.
E uma coisa que eu queria ver, essa questão da nostalgia, que a Meg até tinha trazido, de fato, não faz o menor sentido. Porque, querendo, no meu caso, eu sou super fã do primeiro filme, eu tive nostalgia vendo esse filme. Porque teve inúmeras referências ali, easter eggs, que fazia as participações dos atores. Isso pra mim trouxe a nostalgia. Até o Egon apareceu. Foi uma puta homenagem. Eu vendo isso daí, eu me senti igual, como eu sou fã de quadrinhos também, quando você assiste um filme de quadrinhos e você pega alguma referência ali da revista que só você e o pessoal que lê entendeu, mas não influencia ali na história em si. Sabe, só uma coisa a mais, é um easter egg. Essas participações e diversas outras coisas que remeteu ao primeiro foi nostálgico pra mim. Se a pessoa assistiu e não foi nostálgico pra ela, azar teu.
É, o que eu queria falar também, voltando naquilo de representatividade, a Gillian Anderson, a Scully, postou no Twitter dela uma foto da Holtzman vestida de Scully. Falando assim, ah, nós temos coisas em comum. Ela criancinha, sabe?
É, eu vi essa foto, é muito bom.
Sim, a Scully era justamente aquela personagem que fugia da ideia da mulher gostosona, que mostra o corpo, que é burra.
Não era sexualizada, era inteligente, não tava ali de enfeite, né?
E levava a série nas costas, falei.
O pessoal que reclama da diversidade é justamente as pessoas que nunca sofreram por falta dela, sabe? E pensar a diversidade é encarar a exclusão. Daí, quando tu pensa um pouco nas pessoas que acabam sendo excluídas desses meios pop, sabe? Tu percebe que tu é aquele cara que todo mundo diz que não é pra ser, sabe? Dói deixar essas certezas pra trás e alimentar novas perspectivas e ver do lado da outra pessoa que nunca se viu representada, sabe? É importante isso.
Por algum motivo as pessoas acham que a gente ter esse tipo de atitude, um pouco de empatia, é sobre, ah, as pessoas só estão fazendo isso porque é modinha, porque as pessoas vão seguir você. Cara, é tão mais fácil eu simplesmente fechar minha mente, ser um preconceituoso babaca e começar e tipo, seguir a manada e foda né? Tipo, cara, é foda, tipo, você ter que repensar tudo que você aprendeu, né, na sociedade, uhum, na vida, etc. Mas enfim.
Teve gente que falou que o filme, ele não é feminista. Pode ser. Ele aborda simplesmente com naturalidade que as mulheres, elas estão lá trabalhando, elas têm os gadgets delas, elas podem ter uma vida que não é o socialmente imposto pra elas. E tem esses gurizinhos que eles querem a bola, querem os hominhos só pra eles. Aliás, eles querem o parquinho inteiro só pra eles. E eles estão extremamente ofendidos sentidos que um filme tá mostrando, assim, essa normalidade que as mulheres, elas podem ter acesso a qualquer coisa, sabe? Elas podem estar em qualquer função.
Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que é um filme que incomoda porque ele não se leva a sério. Não é o mais importante do filme. O mais importante do filme é o roteiro, são os fantasmas, elas serem levadas a sério como caça-fantasma, como tem nos outros filmes.
É, o filme, ele não é uma propaganda do feminismo, como teve gente defendendo. Porque o filme, ele não tá aí pra te atacar, mas por ele ser considerado feminista, o feminismo por si só, já por existir, ele já é considerado um ataque. Mas o que eu digo pra esse pessoal que tá ofendido, vocês não são vítimas, não tem hordas de feministas te mandando mensagens de ódio, de ameaças, dizendo que tu deveria ser estuprada, deveria morrer, te xingando de um monte de coisa. As pessoas, pra serem oprimidas, elas têm que ser vítimas, e essas pessoas não são oprimidas. Não existe vítima aí. Não tem propaganda do feminismo.
Você tá me dizendo que não tem ninguém querendo me capar?
Juro!
Caramba, sempre achei que tinha exército de mulheres querendo capar homens nas ruas, assim, à noite.
Não sei o que é que você andou fazendo por aí, né? Mas até segunda ordem, não.
Não existe, tipo, sei lá, um grupo de Telegram com todas as mulheres do mundo, assim, onde vocês combinam técnicas de capar os homens, assim, e tomar o poder?
Nossa, descobriram a gente!
Junto com os soldados cubanos que estão entrando pela Amazônia, junto com os mais médicos.
Assim, e só pra terminar isso, todo esse ódio que tá aparecendo desde que saiu o primeiro trailer, isso aí a gente encontra paralelos no Gamergate, no Sad Puppies. É um comportamento de culto que quer juntar um grupo pra atingir psicologicamente alguém, como aconteceu agora recentemente com a Leslie, sabe? E eles, inclusive, negam o direito da gente se defender. Eles falam: ah, tu tem que aprender a receber críticas. Isso não é crítica, isso aí é discurso de ódio. Não tem nada de crítica, não é liberdade de expressão. Isso é ódio. E cansa, sabe? Esse filme, ele pode não ser o melhor filme do mundo. Ele é um filme extremamente divertido. Eu tô sorrindo até agora, só de lembrar dele. Mas ele vai ser um filme, assim, que marca justamente por essa reação de pessoas que não assistiram ele, mas que já decidiram: eu vou odiar esse filme e tudo que tem em volta dele. Eu queria citar o que eu li no blog de uma amiga minha, a Gabs, no blog Não É Fácil Ser Verde. Ela disse o seguinte: se tu precisa de validação pra tua infância, procura um psicólogo. Sim, parece deboche, mas calma, não é deboche, é sério. Tu tá com algum problema, tem que ver isso aí da tua infância, meu amigo. E se até agora não deu pra entender que todos esses comentários não tem a ver com nostalgia, nem com infância, tem a ver com ódio, sério, se tu não entendeu isso até agora, só posso dizer que no mínimo tu é um canalha.
Nossa.
Eu acho que o canalha sabe o que ele tá fazendo. Uma pessoa que não percebeu isso até agora, porque não quer perceber isso agora, ele está escolhendo ser ignorante.
O cara tá abusando do direito dele de assumir a sua burrice.
Eu queria falar duas coisinhas. Primeira, a aparição da Simone Weaver no fim, que é fantástica.
Nossa, fantástica.
Né, que ela aparece.
Nossa, eu tava pensando que ela não ia aparecer já.
Porra, mas aí aquele diálogo maluco que ela tem com a Holtzman, que, porra, é muito bom. E a outra coisa foi que enquanto eu estava em silêncio aqui, eu tava assistindo um tequinho da cena final. E eles citam a entidade do primeiro filme na cena final, né? Que a gente perdeu no cinema.
Sim.
E eu entreguei o spoiler. Ele tava na sua cara, que eles citam a Zoom, né? Zoom, que é a entidade. Uhum. Porra, que foda, só isso.
Vamos lá, gente. Eu acho que ficou muito claro aí as nossas posições, eu já mencionei aqui. Eu não gostaria de dar uma nota maior por causa do tipo de coisa que o filme fala e que eu concorde, porque eu acho que isso seria injusto, principalmente com o que o próprio filme é. Eu acho que o filme, ele tem seus méritos, ele tem que ser julgado por seus méritos. Se fosse um filme ruim, eu teria que receber uma nota baixa, assim como todos os outros. Sou eu. Ele é um filme muito divertido, ele é muito rápido. Cara, tu senta na cadeira do cinema, ele acaba muito rápido. Eu nem sei se ele chega a ter 2 horas, ou se a impressão que eu tive é que ele tem menos de 2 horas. Vou até ver aqui agora no IMDb. Porque ele é realmente um filme muito rápido. Olha aí, tem 116 minutos, então um pouquinho menos de 2 horas. Ele, pra mim, foi um filme muito interessante, de vários pontos de vista. A sensação que eu tive foi realmente muito boa. Eu tenho algumas críticas com relação a ele, que algumas coisas são coisas pessoais minhas. Por exemplo, eu não sou muito fã da Melissa McCarthy. Não sei porquê, eu não sou muito fã dela. Inclusive, o Thor me surpreendeu, isso foi algo que eu comentei com vocês antes da gente gravar, que foi que eu não sabia que ele tinha um timing tão bom pra humor. Todos todos os atores, eles estão muito bem. A Holtzman tá show de bola. A personagem dela, além dela ser uma atriz muito bonita e chamar atenção por causa disso, ela também, cara, o papel dela é fantástico. Ela tá uma nerd muito louca, cara. Ela tá, tipo... Eu acho que todo mundo no colégio queria ser amigo da Ruth. Enfim, eu acho bacana. Eu acho que alguns pontos o timing de comédia ele não foi tão legal. Uhum. Mas o salto pra mim é super positivo, cara. 7,5 pra mim é um filme muito bom. É aquele tipo de filme, tipo Guardiões da Galáxia, que vai tá passando na TV, eu vou parar pra assistir.
Sim.
É de filme divertido, cara. Um filme muito bacana.
Então, eu também daria por aí um 7, porque tem essas referências muito legais, é um humor super gostoso, é um tipo de filme que um adulto vai assistir e vai achar legal, e uma criança, eu imagino que vai achar legal também. Inclusive, eu tava pensando nisso quando eu fui assistir, que eu vi a sessão legendada. Daí eu pensei o seguinte, eu poderia ter visto numa sessão dublada, porque tem mais criança, assim, justamente pra ver qual a reação delas. Poderia ser interessante também. Mas, assim, no fim, é um bom filme, divertido demais. Eu também ia ver se eu ligasse a TV, ele estivesse passando. Mas eu também tô naquelas, porque eu assisti ele agora. Então eu tô sorrindo, eu tô feliz com ele. Ele conseguiu me deixar bastante feliz, apesar de todas essas coisas horríveis que têm acontecido em volta dele. E eu acho que ele se defende muito bem.
Então, eu daria um 8. Porque justamente essa crítica que todo mundo faz, né? Assim, tá mexendo com a minha infância e tal. Ele supre isso. Se a pessoa não estiver falando de estar estragando a minha infância só por ser mimimi, ele vai sair feliz lá. Porque, nossa, que filme cheio de easter egg. Easter egg em relação aos filmes 1 e o 2, em relação ao videogame, em relação à série de desenho, que tem muita referência à série de desenho. Tipo assim, se em algum momento da sua vida você se deu de cara com a franquia Ghostbusters, você vai pegar uma referência lá. Então, isso foi uma puta homenagem que eles conseguiram fazer sem ficar um filme apenas de referência. Às vezes eles pegam pesado? Pegam. Mas eu gostei dos diálogos, eu gostei do ritmo e eu gostei muito das atrizes que escolheram. 8 pra mim.
Bom, eu odeio dar nota pra filme, mas vamos lá. Assim, que nem o Andrei falou, acho que tem coisas assim que incomodou ali, no roteiro ali, no ritmo, apesar de ser dinâmico, algumas piadas ali, mas nada que estrague. E assim, esse daí, eu vi que ele é focado muito no desenvolvimento das personagens, então ele é bem aquela ideia de filme de início, então desenvolve elas, então não desenvolve tanto o embate, se comparado acho que com o primeiro. O primeiro não desenvolve tanto eles e é mais focado no embate. Então, isso me faz imaginar assim, uma continuação de repente já não vai precisar desenvolver tanto elas e no encontro delas, em si na formação do grupo, então pode focar já mais num vilão, num embate ali. Então, assim, algumas das coisas que eu acho que falhou um pouco foi por escolha mesmo. Então, minha nota, eu daria um 8, porque, assim, por mais que eu tenha gostado, o primeiro tem também a parte nostálgica, então ainda o primeiro eu daria um 9, assim, mas também como o primeiro também não é perfeito, não vai dar 10, então se fica com 8.
Cara, eu saí do cinema dando 9, assim, na hora. Até falei pra senhora Penumbra, pro Andrei, pro Léo aí, que eu saí do cinema dando 9. Fácil. Agora, depois de dar uma pensada e tal, eu acho que eu fico no 8 também. E eu tô muito interessado, assim como o Léo falou, na continuação disso. Porque, meu, uma coisa que eu tenho que deixar claro pra vocês todos que estão ouvindo aí o podcast e tal. O filme, ele é divertidíssimo. Faz tempo que eu não assisto uma comédia onde eu rio como eu ri do filme, porque elas têm um timing muito bom, as situações são muito interessantes, o 3D tá fantástico. É raro você achar alguma coisa que você vê em 3D que fala, porra, vale a pena. Não, o 3D tá fantástico, tá muito bem utilizado, o 3D de profundidade, como tem que ser usado, que é pra dar profundidade, e as coisas que tacam na sua cara, elas são realmente pontuais. Tá fantástico, tá muito bem utilizado o 3D, e eu quero muito ver também uma continuação. Agora que eu vi lá que a cena final é falar do Zoo, então eu tô Tô mais sim, maluco ainda sim. Pra ver essa continuação. Pra ver como é que vai ser o desenvolvimento das personagens mesmo. Eu quero ver o desenvolvimento do personagem do Thor, do Chris Hemsworth, que eu acho que é esse o nome do cara. Acabei de olhar aqui. Eu quero ver também o desenvolvimento da personagem da Patty, que também tá muito interessante. Eu quero ver como é que vai ficar isso. Quero ver que posição que o próximo filme vai tomar também. Se é... Deixo claro que não precisa ter posições, ele é um filme de humor mesmo, não é um filme panfletário. Quem falou que ele é um filme panfletário não é. A única coisa que dá uma impressão, na verdade, é mais um recurso de comédia do que um panfletário, que é a questão do Thor, né, ser o loiro burro e tal, e gostosão. Cara, eu senti isso como se fosse um recurso de humor mesmo, não foi como, vamos aproveitar aqui pra criticar. A única crítica aberta que teve foi aos mimizentos, no sentido de serem pessoas meio mesquinhazinhas e aquela parte no computador que é fantástica. Isso é uma coisa que eu quero muito ver pra onde vai. Enfim, eu fico aí como oitão agora, oitão.
É isso, e eu acho que só pra a gente não sair desentendido aqui desse filme, eu acho que ninguém é obrigado a gostar. Eu acho, inclusive, que muita gente tá sendo coerente com críticas, até mesmo negativas. Eu só acho que você precisa buscar coerência. Se você quer criticar, seja coerente no que você quer falar. Se você não é coerente, fala que o filme é uma bosta e tal, tem uma força aí implícita de que você não tá gostando por causa de outras coisas, mas enfim. E, cara, vou só reiterar aqui, brother, você que tá abrindo aí essa caixa de comentário, por cuidado que você vai colocar, tá certo? Que eu tô de olho. E é isso, galera. Gostaria de agradecer muitíssimo aí a participação de todo mundo, ao Keller, ao Léo, a Meg e a Senhorita Penumbra. Muito obrigado por terem participado. E é isso, galera. Espero vocês no próximo episódio e não olhem para trás. Música.